Você está ouvindo Diálogo, um programa para a família evangelizar.
Nosso assunto hoje é criança é adoção e eu estou recebendo com muito prazer aqui a doutora Lídia Munhoz Matos Guedes, juíza da primeira vara da infância e da juventude e adoção da comarca da região metropolitana de Curitiba, Fórum Central de Curitiba. Onde é que funciona a primeira vara da infância e da adolescência, doutora?
Centro Cívico, na Rua da Glória, número 290, o prédio.
Na Rua da Glória?
Isso, na Rua da Glória.
E a advogada Manuela dos Mártires Ramos, que é advogada de Direito de Família. Você é de Direito de Família em geral ou você tem uma especialização nessa questão de adoção?
Na verdade, eu atuo em Direito de Família de forma geral. Não tenho uma especialização em adoção. Eu até estava conversando com a doutora Lídia antes de entrar aqui. Uma pessoa que sempre foi apaixonada pelo direito de família. Tive a oportunidade de trabalhar com desembargadores no Tribunal de Justiça ainda quando estava na faculdade. E mesmo tendo me afastado da atuação direta em direito de família durante um tempo, em razão de atividades profissionais diversas, eu sempre estudei muito e sempre gostei muito da área. Acompanho e, enfim, é uma área realmente que eu chamo de apaixonante.
Tá. Me permita uma pergunta. Algumas das senhoras são mães adotadoras, adotivas ou não?
Não, eu não sou. Sou mãe, mas não sou mãe adotiva.
Tá certo. A pergunta que a Kelly fez aqui para nós através do nosso WhatsApp 987-912787, ela disse que tem alguma dificuldade porque a família está meio preconceituosa, nada de adotar, essa coisa toda. Ela se sente um pouco deslocada e queria saber como é que ela pode ser uma mãe social. Sendo madrinha?
Com certeza, Sérgio. Até bom dia, Kelly. Se você gostaria de ser essa mãe social, né? A gente chama também de esse apadrinhamento afetivo, também funciona dessa forma. Então você pode procurar uma ONG, enfim, uma dessas casas lares para ser uma madrinha, né, de uma dessas crianças que residem nessas casas lares. Mas, de qualquer forma, eu ainda digo que talvez fosse interessante tentar atravessar esse preconceito e fazer realmente a adoção, que hoje em dia já é uma coisa vista diferente, eu acho bem importante, e se ela tem essa vontade, não há por que deixar passar, né?
Uma das dificuldades da questão da adoção está ligada ao fato de uma criança já ser crescida. Ou um adolescente, por exemplo, tem mais dificuldade para ter o acolhimento de um lar, de uma família, de uma possibilidade de uma convivência familiar?
Infelizmente, sim. A idade influencia bastante, né? As pessoas querem... Porque querem viver todas as etapas da criança. Isso aí nós respeitamos absolutamente, né? Porque precisa, é um desejo da pessoa... Mas não dá, os números não negam, né? Os mais velhos, adolescentes, pré-adolescentes, têm com certeza bem mais dificuldades. Né?
Mas tem quem adote?
Tem quem adote, sim, tem. Nós temos adoções aí de adolescentes de 15, 16, até 17 anos, né? E tem sim quem adote, mas não é a maioria, né? Como eu falei para o senhor, a situação na adoção vem modificando, assim, ano a ano, é nítido, né? Eu que trabalho já nessa área há 15 anos, estou lá na vara da infância, nós temos observado isso nitidamente, né? Daí a importância dessas campanhas e curso de preparação para adoção, né? Para que se dê visibilidade também para essas crianças mais velhas, grupos de irmãos... ou crianças com algum tipo de problema de saúde, né, que são os que têm mais dificuldades de serem inseridos na família substituta.
Nesse caso, muito mais do que preencher uma necessidade é fazer um bem para as pessoas, né, que de repente podem passar pela vida sem viver uma experiência familiar de afeto, de carinho, de ter a cama para sua... As coisas suas, né?
Sim,
E ter essa descoberta de pertença, né?
Com certeza.
Essa experiência de pertença é importante, né?
E a vida em família continua sendo a base da nossa sociedade, né?
Quem é pai adotivo sabe a importância que tem do filho chamar você de pai. Tem um significado muito forte isso.
E com certeza para as crianças e para os adolescentes também, né? Também poder chamar alguém de pai ou de mãe, ou ser chamado de filho, acho que a recíproca aí também é verdadeira. Então, acho que não só essa questão de saber conhecer o pertence, ou ter a sua casa, para chamar de sua, efetivamente, não que essas casas lares não tentem, de alguma forma, trazer essa ideia, mas é uma situação diferente, né? Então, aí há de toda a experiência que uma família pode trazer também, né?
Eu estou pensando aqui, já viu, a cabeça de um comunicador é meio louca, né? Estava lembrando do Erasmo Carlos, né? Talvez seja o caso de se cantar, né? Você precisa de um pai para chamar de seu mesmo que seja eu, né?
Sim, né? É verdade.
A gente vai se dar bem, né? Então, se um grupo de gêmeos, por exemplo, ou de irmãos, de alguma forma tiver que ser abandonado pelos pais ou por várias circunstâncias, esse grupo vai acabar sendo dividido numa adoção, porque uma família, de repente, quer um, não quer dois. Dois é muito, mas daí acaba causando uma cisão de irmãos que vão ter que se encontrar um dia na vida, sei lá como, né?
Hoje,
isso é uma dificuldade?
Na verdade, eu acho que já não ocorre tanto isso. Pode acontecer de serem separados irmãos, mas hoje se tem uma política de tentar não separá-los, e até existe uma novidade aí que se chama adoção compartilhada, que tenta, ainda que se separem os irmãos, ou seja, ainda que eles vão morar com famílias distintas,
se visitem
sempre e tenham esse relacionamento mantido para a totalidade da vida, né? Para que não se desfaça essa relação entre irmãos.
Doutora, então eu tenho a impressão que eu também, aqui como comunicador, devo confessar, nós todos estamos, e daí eu vejo a necessidade e a importância desse programa, me permita colocar assim, porque eu quero acreditar que boa parte da população ainda está com ideias completamente equivocadas com relação à evolução que a adoção teve durante esse tempo. Estou certo de afirmar assim?
Acredito que sim, porque realmente ainda existe uma noção de que eu vou pegar uma criança para criar. Né? Isso, nós estamos no século XXI, isso é uma coisa horrorosa.
Pegar uma criança para criar
é uma coisa absurda, né? E nós combatemos ferozmente a adoção ilegal, fora desses termos de lei, de procurar a vara da infância para se habilitar, fazer o processo. Mas a fulana me deu o filho. Mas ele não é um objeto para ser dado para ninguém, né? Ou, eu não comprei a criança, eu só paguei o pré-natal da mãe, paguei as roupas, paguei as contas da casa dela, eu só ajudei a mãe. Mas daí pegou o filho em troca. Então, esse tipo de coisa não cabe mais.
Quer dizer, fiz uma barganha.
Fiz uma barganha.
Eu pago o parto, exatamente. Pago a roupa, pago tudo o custeio, daí você me dá
um filho. Entendeu? Mas ela é uma pessoa muito boa. Bom, então se ela é uma pessoa muito boa, por que você não ajudou a mãe para ela ficar com o filho dela? Por que você pegou o filho dela? Né? Então, assim, essa conotação comercial, isso aí tem que acabar e ser enterrado definitivamente, né? Nós já temos na vara da infância, inclusive, ações de indenização por dano moral, por dano coletivo, contra as pessoas que fazem esse tipo de adoção. A mãe entregou, eu peguei a criança para ficar uns dias e depois ela não voltou. Não,
tem uma conotação de tráfego isso aí, de repente, ou não chega a ser?
Nós não temos contato assim, com tráfego, né? Não tivemos, assim, pelo menos não concretamente na vara da infância. Sim. Mas temos assim, um caso que eu vou falar para o senhor, concreto lá, que tramitou na minha vara. A mãe deu a criança para uma conhecida dela. Essa conhecida namorava um presidiário. Aí fizeram uma adoção ilegal, registraram já no nome da outra mulher, a criança.
Uhum.
Aí depois essa mesma mãe teve um outro bebê, né, e procurou a mulher. O que, que a mulher fez? Pegou o pequenininho e abandonou a mais velha de 3 anos.
Quer dizer,
eu não posso ficar com as duas, então eu vou pegar o nenê, e abandonaram a menininha de 3 anos.
Que absurdo, né?
Então, assim, sabe, é uma coisa que não pode acontecer. É, isso é uma violência, uma barbaridade. Eu tenho que lembrar que nós estamos tratando de seres humanos, sim, não de objetos, não é um saco de laranja que tira daqui e põe para lá.
Uma vez, num retiro, que eu estava trabalhando e sempre ouvindo jovens... Foi uma coisa que eu fiz muito na vida, ficar escutando as histórias. E um menino me falou: eu voltei para casa agora para cuidar do meu pai e da minha mãe, mas eles me trocaram por um saco de feijão.
Pois é.
Pois.
Exatamente.
Acho que na zona rural acontece muito isso ainda, né? Estou supondo, né? Eu quero ir para o intervalo já, para que na volta a doutora Lídia Munhoz Matos Guedes, que é juíza da primeira vara da infância, da juventude e adoção da comarca da região metropolitana de Curitiba, e a advogada de direito da família, Manuela dos Martins Ramos, expliquem para nós como é que é. Nós vamos ter pouco tempo, mas gostaria que pontualmente você explicasse para a gente o trâmite, né? Todo o processo que é feito para, se eu quiser, por exemplo, adotar uma criança, como devo proceder. 9h44.